Quem vive do esporte está suscetível a lesões, que não precisam ser necessariamente físicas. Os traumas cerebrais, também chamados de concussões, tornaram-se mais frequentes nos últimos anos. O neurologista Renato Anginá explica esse tipo de lesão.
Concussão, ela é o resultado de um trauma craniano leve, que pode levar a um estreitamento da consciência ou até a perda da consciência de uma maneira aguda e muito rápida. Se a pessoa já fica meio aquele pessoal, bate a cabeça e vê estrelas, fica meio confuso, meio fora do ar por alguns instantes, isso já caracteriza uma concussão.
Choques com essa consequência são bem comuns no esporte mais popular dos Estados Unidos, o futebol americano. Segundo a própria liga da modalidade, a NFL, entre 2012 e 2016, portanto 5 anos, foram identificados mais de 1.200 casos de concussão. Nos esportes de luta não é diferente. Um estudo da Universidade de Toronto, no Canadá, analisou quase 850 combates do UFC e detectou que em um terço deles houve algum registro de concussão. E foi nos ringues que o hoje neurocientista norte-americano Christopher Nowinski percebeu que havia algo de errado com ele.
Eu levei um chute na cabeça, apaguei no ringue e esqueci quem eu era. Fiquei com muita dor de cabeça e não percebi o quanto isso era importante. Então continuei lutando e não contei a ninguém. Eu tive uma concussão, mas ela não foi diagnosticada. Após 5 semanas lutando com essa dor de cabeça, ela ficou pior, ao ponto que eu tive que me aposentar, porque já estava reagindo aos meus sonhos. Estava começando a me machucar enquanto dormia.
Christopher visitou 8 médicos e com o último deles, Robert Canto, ele fundou em 2007 a Concussion Legacy, uma ONG para combater as concussões por meio de pesquisa e prevenção. No ano seguinte, em parceria com a Universidade de Boston, foi criado um banco de cérebros doados por atletas para estudo. De lá para cá, mais de 650 cérebros foram analisados. O objetivo? Entender a doença chamada encefalopatia traumática crônica. O próprio Christopher explica.
Se você é atingido na cabeça muitas vezes, o cérebro começa a rachar. É parecido com doenças como a demência. Você perde a habilidade de pensar, de controlar as emoções, algumas vezes sente depressão. O problema é que a concussão é invisível. É difícil ser levada a sério até você ser como eu, ter sofrido ou sofrer várias delas e perceber que é real. É complicado entender como que as batidas que você sofre quando jovem podem ter reflexos 30 anos depois. Hoje sabemos que isso é real.
Em 2002, o estudo do cérebro do ex-atleta da NFL, Mike Webster, que morreu aos 50 anos, detectou sinais avançados de encefalopatia. E a luta do médico desse ex-atleta, Bennett Omalu, para que a liga entendesse os riscos das lesões, virou até filme, Um Homem Entre Gigantes. Aos poucos, segundo Christopher, foi desenvolvido um protocolo no qual os médicos só autorizam a volta de um jogador a campo se após o choque não for detectada a concussão. Mas em outros esportes, como o nosso futebol, o soccer, o procedimento ainda encontra barreiras.
Não há como se ter um protocolo onde o médico entra em campo e tem só 3 minutos para avaliar o jogador e dizer se ele tem condições de jogo. Isso vai contra todos os protocolos e tudo o que se entende sobre concussões. Não é justo para o jogador ele não ter uma avaliação precisa. O médico acaba tendo que adivinhar se ele pode voltar a campo ou não.
Há 4 anos, a família de Bellini, capitão do primeiro título da seleção em 1958, doou o cérebro do ex-zagueiro à Universidade de São Paulo, a USP. E os estudos mostraram que ele sofria de encefalopatia, o primeiro caso diagnosticado na América do Sul, e que chamou a atenção da fundação de Christopher.
Esperamos ajudar a desenvolver esses estudos. Não é só o Bellini, muitos atletas no Brasil sentem, então temos que avançar nessas pesquisas.
E essa preocupação chegou à CBF, que em parceria com a Comissão Nacional dos Médicos de Futebol, tem levantado dados sobre os tipos de lesões no Campeonato Brasileiro. E atenção, na edição do ano passado, 1 em cada 10 dessas lesões foi na cabeça, a segunda região do corpo mais atingida. De São Paulo, para o programa No Mundo da Bola, Lincoln Chaves.